Muito boa tarde. Vamos então iniciar a audição por videoconferência do primeiro subscritor da petição número 117, 17ª primeira, pela ilegalização do Partido Socialista em defesa da democracia e da liberdade. Duas notas prévias. Muito boa tarde, Sr. Jorge Miguel Ventura Trocado, na qualidade de primeiro subscritor. Já lhe vou passar a palavra. Uma primeira nota é que o Sr. Deputado relator desta petição não poderá estar presente. No entanto, nós vamos prosseguir com a sua audição. A segunda nota prévia é que, como sabe, e também digo aqui aos senhores deputados presentes, esta petição foi apenas parcialmente admitida, portanto, as questões que lhe serão colocadas e aquilo, e portanto, a sua intervenção só se poderá cingir ao debate sobre medidas preventivas para purificar o sistema partidário, sem prejuízo da pluralidade política. Portanto, o resto da petição não será objeto de questionamento nem de apresentação pela sua parte. E sendo assim, passo-lhe a palavra, tem 10 minutos para uma intervenção inicial, faça favor.
Boa tarde, e desde já peço desculpa por se demonstrar algum nervosismo, que é a primeira vez que me encontro nestes moldes. Portanto, só para começar, a petição tem atualmente 35 mil e aproximadamente 400 assinaturas, já não está nos 32 mil, porque a plataforma onde ela se encontrava a estudar continuou aberta, continuou a acumular assinaturas. Contudo, iniciando agora excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade de estar presente nesta audição enquanto primeiro peticionário de uma iniciativa subscrita por mais de 35 mil cidadãos. Este número por si só demonstra que estamos perante uma preocupação real significativa na sociedade portuguesa. Quero começar por reconhecer um enquadramento jurídico apresentado na nota de admissibilidade, nomeadamente no que respeita à questão de legalização de partidos políticos, matéria que se encontra constitucionalmente limitada e cuja competência cabe ao Tribunal Constitucional. Dito isto, importa clarificar o essencial. Esta petição deve ser entendida, acima de tudo, como um protesto político e um sinal de alerta democrático. Ao longo dos últimos anos, Portugal tem sido marcado por uma sucessão de casos mediáticos envolvendo titulares de cargos políticos, muitos deles associados ao exercício de funções governativas. Casos como a Operação Marquesa e a Operação Influencer e outros processos que envolveram antigos ministros, secretários de Estado e diversas figuras com responsabilidades políticas têm ocupado o espaço mediático de forma recorrente. Independentemente dos desfechos judiciais, competem exclusivamente aos tribunais. O impacto acumulado destes episódios na percepção dos cidadãos é profundo. Instala-se a ideia de repetição, instala-se a ideia de continuidade e, sobretudo, instala-se a ideia de que as consequências políticas nem sempre acompanham a gravidade das situações processionadas. Não estamos a falar de um episódio isolado, estamos a falar de uma sucessão de acontecimentos que para muitos cidadãos deixou de ser exceção para passar a ser entendida como padrão. E é precisamente essa percepção que corrói a confiança nas instituições. Já na Roma Antiga, existia uma consciência de que o poder podia, em certos momentos, sustentar-se mais na gestão de percepções das massas do que na substância das decisões. Essa reflexão continua atual. Uma democracia saudável não pode depender apenas da percepção, tem de assentar na confiança sustentada por transparência e responsabilização. Quando os cidadãos começam a acreditar que existem dois pesos e duas medidas, a confiança nas instituições degrada-se e sem confiança não há democracia forte. Importa também referir que no espaço público e político têm existido iniciativas que colocam em causa a legitimidade ou o enquadramento de determinados partidos políticos. Independentemente das diferenças jurídicas entre estas situações, isto contribui para uma percepção pública de desigualdade no escrutínio. E é precisamente essa percepção que importa discuti-las. A questão não é central. A questão central não é a legalização de um partido em concreto, a questão central é a confiança no sistema democrático. Quando falamos em purificar o sistema, falamos de algo muito concreto, falamos de reforçar a transparência de garantir maior responsabilização política e de assegurar igualdade de critérios e no escrutínio de todas as forças políticas. Senhoras e senhores deputados, uma democracia não se fragiliza apenas quando falha, fragiliza-se quando os cidadãos começam a acreditar que está a falhar. E a petição não pretende fragilizar a democracia, pretende reforçá-la, trazendo para um debate uma preocupação legítima de milhares de cidadãos. Ignorar essa preocupação seria um erro, enfrentá-la com seriedade é uma responsabilidade coletiva. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agora passo a palavra aos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha. Tenha a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, neste caso estamos restringidos a um único colega de bancada, o Sr. Deputado do Chega, e os meus cumprimentos ao Sr. Ventura Trocado, que é o peticionário desta petição, da petição número 117, que, como a Sra. Presidente, eu vou cuidar de dizer, foi parcialmente admitida. E foi parcialmente admitida por um conjunto de motivos, mas entre os quais que este pedido de extinção, em primeiro lugar, o próprio peticionário teve o cuidado de dizer, na sua exposição dos motivos, que cabe ao Tribunal Constitucional, não nos cabe a nós, em primeira instância, depois dizer que esta extinção, da forma como a mesma foi aqui peticionada, vem invocada por um artigo que nem sequer existe. Portanto, há aqui uma interpretação, diria uma interpretação absolutamente abusiva, do número 4 do artigo 46 da Constituição da República Portuguesa.
Senhor Deputado, desculpe interrompê-lo, mas essa parte, como não foi admitida, eu julgo que poderíamos passar e não faz parte do objeto da petição.
Pronto,
obrigada.
Faz, mas fez parte da própria exposição.
Mas não, como não foi admitida, eu
da exposição aqui apresentada. Muito bem. Sobre a admissibilidade, o debate sobre as medidas preventivas para purificar o sistema, portanto, no fundo, é o segundo argumento forte desta petição, e eu penso que, independentemente de ter aqui um conjunto de... Se calhar se estivéssemos a discutir a substância daquilo que nós poderíamos... Do que esta petição quer dizer, se calhar eu teria aqui um... Se calhar não, teria um conjunto de argumentos em que poderia concordar com estes peticionários que aqui estão, não do ponto de vista formal, obviamente, mas e muito menos com uma palavra como purificar o sistema. Eu penso que a palavra não está bem escolhida, foi escolhida e tem essa liberdade. Aliás, a liberdade e a Constituição e a democracia e o 25 de Abril permitem exatamente isso, permitem a expressão até ao limite daquilo que seja admissível por lei, e é admissível por lei usarem esta expressão, apesar de eu achar, e também tenho essa prerrogativa de achar que a expressão não é feliz e não ajuda aquilo que é a verdadeira pretensão dos peticionários. A verdadeira pretensão dos peticionários deixou aqui, relativamente a um determinado partido, relativamente aos intervenientes ou atores políticos desse partido, mas não parece que esta expressão efetivamente seja feliz, com a qual não me identifico, nem o PSD se identifica. Depois também importa esclarecer que, em sede de audição, uma vez que a sessão pode não ser, portanto, conforme eu disse, a mais correta em termos de nomenclatura para a discussão, também em termos de plenário, porque nós temos aqui dois tipos de discussão, estamos a discutir em comissão e eventualmente poderíamos discutir este assunto em plenário. Com este tipo de nomenclatura, dificilmente nós teremos aqui argumentos para discutir em plenário. A dizer que, para terminar, que efetivamente poderia haver, e há sempre, nós somos um partido político diferente do Partido Socialista, como sabem, somos um partido político que combate o Partido Socialista, como sabem, assim como combatemos o Chega, e da mesma forma que não aceitamos os argumentos para a extinção do Chega, e se calhar até do ponto de vista pelo menos teórico, nós sabemos daquilo que o Chega defende, poderia haver aqui até mais motivos para pelo menos haver essa discussão, e se não aceitarmos o Chega, não faz, do nosso ponto de vista, daquilo que são os nossos princípios, daquilo que é a Constituição, daquilo que é a lei, não faz grande sentido a apresentação da presente petição, apesar de ter aqui 3 ou 4 pontos de contacto com aquilo que nós defendemos relativamente ao Partido Socialista ou a alguns atores do Partido Socialista. Portanto, deixamos aqui também a questão, se querem ainda desenvolver mais, para além daquela exposição de motivos que apresentou na própria petição e que apresentou aqui, é a questão que eu deixo em nome do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar também o meu colega, no caso Paulo Edson, do PSD, e cumprimento o primeiro peticionário, o Sr. Jorge Trocado, dizendo que lamento desde já uma coisa. Lamento que hoje a esquerda tenha sido incapaz de ter o sentido democrático que o Chega teve a quando da discussão de duas petições que previam a ilegalização do Partido Chega, nas quais nós nos sentámos nesta mesma sala, nomeadamente para discutir petições relativas à ilegalização do nosso partido, e discutimos, argumentámos no verdadeiro espírito democrático que a esquerda e a extrema-esquerda, se é que hoje já não será mesmo tudo extrema-esquerda, são incapazes de fazer. E esta petição, por sua vez, tem 35 mil assinaturas. 35 mil assinaturas que contrastam com duas petições que não chegavam às 100. E isto é um desrespeito que a extrema-esquerda, na qual o PS agora se inclui, demonstram para com os cidadãos que livremente, num direito que é apenas seu, vieram aqui trazer uma petição com 35 mil assinaturas, demonstrando uma vontade que depois pode ser discutida relativamente à sua constitucionalidade, à sua aceitação ou não, ou, no caso aqui, nomeadamente por ser neste momento, como o senhor peticionário referiu, um protesto político. E é como protesto político que eu irei fazer esta mesma análise. Eu começo por dizer que, olhando do ponto de vista de um protesto político, o que eu aqui leio, os escândalos que mancharam a história de Portugal. A referência à Operação Marquês e ao legado de José Sócrates, que cito, ex-primeiro-ministro socialista, acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal, simboliza o apogeu da impunidade. Isto é verdade ou não é verdade? Deixo a quem nos segue que analise e que tome uma decisão quanto ao que acha. O processo Casa Pia, um dos maiores escândalos de abusos sexuais a menores que envolve figuras do Partido Socialista, estou a citar. Foi ou não foi verdade? A Operação Influencer e a queda de António Costa. Ainda ontem saiu uma reportagem que mostra precisamente que António Costa disse não saber de negociatas, quando na realidade as escutas comprovam exatamente o contrário. E outros casos que aqui são mencionados, nomeadamente o do antigo ministro Manuel Pinho, de Eduardo Cabrita, o processo Tutti Frutti. Isto mostra que um grupo de cidadãos preocupados com o estado a que certas pessoas com pertença a um partido político trouxeram a nossa democracia com sucessivos casos. Ora, como protesto político, que é a análise que eu aqui estou a fazer, eu tenho que dizer que acho que estão no direito de o fazer ao trazer a opinião de 35 mil pessoas a esta casa, que é a sua casa, a casa da democracia, a casa de todos os portugueses. Portanto, a análise que eu faço ao protesto político aqui colocado, não à petição, porque foi apenas parcialmente aceite, é que é um protesto político válido, é um protesto político que demonstra casos, muitos deles públicos, conhecidos, para não dizer a totalidade, de figuras ligadas ao Partido Socialista que, de facto, não dignificaram as instituições democráticas, pelo contrário, muitas delas acusadas de crimes ligados à corrupção, que é, como sabemos, sim, o grande cancro da democracia, a própria corrupção, porque mina a confiança que os portugueses têm nas próprias instituições democráticas e, portanto, a opinião que eu aqui posso deixar por parte do meu grupo parlamentar é que 35 mil pessoas assinaram o que agora é um protesto político que, no fundo, refere um conjunto alargado, e mais alargado seria, e muitas páginas se gastariam se fôssemos a todos os membros acusados ou que já tivessem sido arguídos em algum processo, de que o PS, no fundo, tornou a democracia portuguesa de alguma forma mais opaca, mais lamacenta. Esta é a opinião que consta neste protesto político. A única coisa que eu posso dizer é que valido do ponto de vista da intenção de um grupo de cidadãos de mostrarem um protesto e uma preocupação com o estado da nossa democracia. Acho que isso é o maior exemplo da própria legitimidade democrática e do próprio sentido cívico de participação. Lamento que a extrema-esquerda não ache que valha a pena discutir isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora passo novamente a palavra ao Sr. Primeiro Subscritor para a sua intervenção final. Tenha a palavra, se faz favor.
Confesso que, segundo o organograma da audição, confesso que estava à espera de mais participantes, mais resistência, mais perguntas. Assim, o objetivo final desta petição era que houvesse alguma discussão, mas aparentemente só duas pessoas, isto é, dois partidos é que estão interessados em discutir. Portanto, lamento, e certamente das 35 mil pessoas que me acompanharam nesta petição, também todos devem lamentar esta situação. Contudo, passo final e agradeço desde já e peço desculpa de estar a ler, só que com o tempo que me foi dado não tive tempo de conseguir decorar tudo. Ora então, excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos senhores deputados, agradeço as intervenções e questões que poderiam ter sido colocadas. Esta audição mostrou que, mesmo sendo apenas duas intervenções que existem, duas leituras diferentes, tanto jurídicas como políticas, e isto é natural numa democracia, mas deixou também claro que há um ponto que merece atenção comum, que é a confiança dos cidadãos nas instituições. Regresso por isso ao essencial: esta petição não é um exercício jurídico, é um reflexo de uma percepção social que existe e que não pode ser ignorada, uma percepção de que o escrutínio político nem sempre é sentido como igual, uma percepção de que a responsabilização nem sempre acompanha a gravidade dos casos que chegam aos e para muitos cidadãos existe também um sentimento de distância entre aquilo que é dito e aquilo que é vivido no dia-a-dia. Promessas que não se traduzem em resultados, discursos que não acompanham a realidade e em sensação de continuidade, mesmo quando a confiança é abalada. A política deve ser feita em função das necessidades reais do país e dos cidadãos. Deve responder aos problemas concretos, não apenas gerir percepções. Porque quando a realidade não corresponde ao discurso, instala-se a desconfiança, e quando a desconfiança cresce, a legitimidade fragiliza-se. Também é essencial que o espaço público, incluindo a comunicação social, contribua para a transparência, para o escrutínio e para o esclarecimento dos cidadãos de uma forma rigorosa e consistente. Sem isso, o debate democrático perde qualidade e os cidadãos sentem-se menos representados.
Senhor Jorge Trocato, desculpe, interrompeu. Mas ainda pode, ainda está a tempo. Não vai colocar questões. Ok. É porque o senhor deputado relator conseguiu chegar agora e era por isso que nós estávamos a questioná-lo se ele queria colocar-lhe questões, mas ele vai depois só intervir no final. Portanto, pode continuar a sua intervenção e peço desculpa por o ter interrompido.
Muito bem, não tem nenhum problema. Cumprimento o Sr. Deputado e muito obrigado pela presença. Recomeçando, quando falamos em reforçar o sistema, ou se quisermos em purificar o sistema, como o Sr. Deputado do PSD achou que não se enquadrava aqui a questão, falamos de algo muito concreto: mais transparência, mais responsabilização, igualdade de critérios no escrutínio político. Permitam-me só terminar com uma breve nota pessoal. Eu não sou uma figura pública, até o momento desta petição fui apenas um cidadão anónimo, sou casado e pai de dois filhos e com o futuro deles, com o país onde eles vão crescer e as oportunidades que eles poderão ter. Foi com essa preocupação que me levou a avançar com esta iniciativa e dar a cara, não foi uma decisão tomada de ânimo leve. Mas acredito que a participação cívica faz parte de uma democracia saudável e deve ser exercida com responsabilidade e respeito. Espero sinceramente que numa democracia como a nossa todos os cidadãos se sintam livres para participar no debate público, mesmo quando exprimem posições críticas. porque no final aquilo que está em causa ultrapassa qualquer posição individual, está em causa o futuro coletivo e a confiança que queremos transmitir às próximas gerações. Muito obrigado.
Muito obrigada. E eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Pinto da Almeida, só queria fazer aqui uma pequena ressalva, é que, dado o número de subscritores desta petição, ela vai mesmo ser discutida em plenário, depois de enfim, ser aprovada em comissão, depois irá a plenária e haverá essa discussão. Claro que esta petição tem esta peculiaridade de ter sido parcialmente admitida e dá-se aqui uma certa dificuldade nas abordagens que são feitas, misturando partes jurídicas com, enfim, questões mais políticas, e por isso às vezes pode também ser dado alvo a algumas más interpretações ou pronto, da sua parte, mas de qualquer maneira continua a participar a cidadania e isso agradeço a sua participação como cidadão que quis participar na vida pública. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Pinto da Almeida. Faça favor, Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Só para pedir desculpa à Sra. Coordenadora, aos colegas deputados e principalmente ao primeiro subscritor da petição que estamos aqui a ouvir. De facto, estava na Comissão de Defesa Nacional em votações e não pude estar. Assegurar apenas que, na qualidade de relator, isso não prejudicará de maneira nenhuma o relatório que será elaborado desta petição. Como já foi dito, a petição foi aceita nos termos em que foi comunicado também e, portanto, foi aceita parcialmente. Assim será tratada e, nos termos da lei, tem inclusivamente a garantia de que será discutida em plenário em função do número de subscritores que tem e, portanto, de tudo isso vai sendo dada informação e reitero também aquilo que disse a Sra. Coordenadora, que obviamente todos os cidadãos têm direito a participar, estes instrumentos existem exatamente para isso e, portanto, é um direito de qualquer cidadão subscrever uma petição, ter a iniciativa dessa petição e a Assembleia da República trata-as com a dignidade que a lei lhes confere e com a importância que tem a participação de cada cidadão na nossa democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e assim dou por encerrada esta audição. Muito obrigada a todos, muito boa tarde.